E nós estamos em contato nesse momento com Beto Albuquerque. É intenção aqui da tua rádio Alvorada ouvir nestes próximos dias os possíveis candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, já conhecido aqui da nossa audiência, do nosso município também, é passofundense, tem essa ligação com a região e estará também, a princípio, né, colocando seu nome à disposição do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, para concorrer ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Beto, um prazer conversar contigo aqui na tua Rádio Alvorada. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a toda essa grande audiência da Rádio Alvorada, essa comunidade progressista e empreendedora de Marau. É um prazer grande começar amanhã de um contato com vocês.
Bom, para iniciarmos então a nossa conversa, que você começasse então a nossa conversa de hoje falando sobre a sua trajetória política, alguma das suas experiências.
Eu, na realidade, aceitei o desafio, como estava dizendo antes, de ser pré-candidato a governador, primeiro pelo respeito, lealdade ao Rio Grande, ao povo gaúcho, né, que é um povo que tem muitas histórias, que tem um passado cheio de adversidades, um Estado que teve que lutar contra um país todo para ser tratado com igualdade, com respeito, né? Isso é uma tradição que nós, evidentemente, jamais vamos abrir mão disso. Segundo, a minha história política, né, e Marau compartilha, né, boa parte de tudo isso, né, pela nossa proximidade com Passo Fundo, pelas minhas relações com a região, de um comportamento presente na política gaúcha já há 35 anos. Né? Eu estou no PSB, meu único partido, há 35 anos. As pessoas sabem o que efetivamente eu penso, como eu ajo, quais são minhas convicções. E esses anos todos também trouxeram para mim algo que eu acho fundamental para quem quer administrar a coisa pública, que é a experiência, a moderação, e, acima de tudo, a clareza de que é preciso estabelecer prioridades na hora de se governar, né? Quem faz de tudo prioridade acaba não tendo prioridade nenhuma. Eu sempre fui um entusiasta, né, convencido da importância da educação para melhorar o nosso desenvolvimento, para gerar mais oportunidades, mais trabalho, salários melhores, ou seja, a educação é um elemento hoje que age como uma alavanca, especialmente em tempos em que a tecnologia, né, domina grande parte da indústria, né, domina a forma das pessoas se comunicarem e, obviamente, domina também as relações econômicas. E vejo com tristeza, no Rio Grande do Sul, a nossa escola estadual totalmente defasada. Eu estive agora em Pernambuco recentemente, cheguei essa madrugada do Espírito Santo, onde fui conhecer experiências na área da educação estadual de estados que estão ponteando avaliações e desempenho. Nós, infelizmente, estamos lá na rabeira da fila do desempenho escolar e vejo que a ausência, né, desta preocupação, não estou falando desse governo ou de outro governo, porque todo mundo que governou o Estado certamente agiu com maior empenho, com os melhores propósitos, mas a educação no Rio Grande do Sul vem ficando de lado do ponto de vista de prioridades faz muito tempo. Esse desleixo, né, fez com que as nossas escolas estaduais, assim, na média, né, sequer tenham um espaço de práticas esportivas. Nós temos entre 2.337 escolas do Estado, apenas 14 hoje em ensino de tempo integral, que é uma receita fundamental, né, tanto para o aprendizado quanto para a formação profissional. As nossas escolas, quase diria 100%, não têm tecnologias hoje disponíveis para que o nosso adolescente, o nosso jovem, desenvolva habilidades, né, junto áreas como robótica, né, como desenvolvimento de software, desenvolvimento de games e jogos, que é um grande mercado econômico hoje, mundial. Só no Rio Grande do Sul, nesse momento, nós temos 6 mil vagas de empregos que pagam mais de 5 mil reais e que não conseguem ser preenchidos porque o Rio Grande do Sul não forma pessoas nessas áreas. Então, eu vejo a nossa o nosso ensino estadual defasado, para trás, né? E, por consequência, ali na frente, logo ali na frente, se nós não corrigirmos esse rumo, se nós não voltarmos a valorizar o salário do professor que está há 7 anos sem sequer repor inflação, nós vamos pagar um preço muito alto logo ali na frente. Então, a minha prioridade, é a questão educacional, é reerguer a educação gaúcha, é adequá-la ao momento, a trazer ela para a atualidade, né, para que jovens adolescentes e adolescentes possam sentir prazer, gosto, assim como professores, pais de alunos, de estar na escola, né? O ensino de tempo integral, que pode ser de 7 horas até 9 horas e meia, e não é obrigatório, hoje nos estados que foi adotado essa forma de educação de muitas horas corridas, você vê o jovem dentro da sala de aula, dentro da escola, querendo ficar, ele não quer ir embora, né? E quanto mais a gente ocupa a cabeça do adolescente e do jovem dentro da escola, mais oferece oportunidade, menos oportunidade ele tem de ficar pensando coisa ruim ou de ser assediado pelo crime ou pelas drogas, pelo descaminho, né, que infelizmente muitos jovens, né, guris, gurias, acabam se envolvendo. Então nós precisamos reerguer a educação do Rio Grande do Sul e eu me comprometo, evidentemente, com a minha história, né, de quem criou a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de quem já teve muitas lutas ao redor da educação, de ter isso na minha agenda, na cabeceira da minha mesa, para que a gente possa ganhar, retomar esse tempo perdido que está nos causando seríssimos prejuízos, né, na empregabilidade e também na mão de obra, né, super qualificada, que faz sempre muita falta a um estado, né, que tem a pujança, a potência econômica que o Rio Grande do Sul tem.
Bom, nós estamos há cerca de 1 ano das eleições, um pouquinho mais. Como é que o partido está se organizando também nesse sentido? Quais são os próximos passos agora, após essa pré-candidatura?
Ana, eu topei também sair com muita antecedência, né? Já tem 1 mês que a gente está trabalhando a pré-candidatura a governador, porque eu acho que a escolha de um governador, né, de um presidente da República, de um deputado, um senador, um prefeito, não pode ser uma coisa feita de última hora, né? Eu saio assim com antecedência exatamente para que as pessoas, os gaúchos e gaúchas, possam prestar atenção, me conhecer melhor, né, antes de tomar sua decisão. Acho que não se pode improvisar na hora que a gente escolhe um mandato de 4 anos para alguém que tem que cuidar do Estado, que tem que cuidar dos gaúchos, das gaúchas, dos filhos, dos gaúchos, das gaúchas, e melhorar o nosso ambiente no Rio Grande do Sul. Então, o eixo das prioridades, digamos, programáticas, né, centrais, elas são a forma de você iniciar relações com outros partidos para dialogar, né? Ninguém governa sozinho, né? Quem tenta governar sozinho, tenta ganhar no grito, tenta fazer as coisas que lhe vem na cabeça a qualquer momento, não vai dar certo, não dá certo. Então, hoje, governar é ter paciência, é ter programa, é ter compromisso e capacidade de diálogo. Política sem diálogo não existe, democracia sem diálogo não funciona, né? A matéria-prima da democracia é o respeito às posições, inclusive divergentes. Eu não tenho nenhum problema de sentar com quem pensa e respeitar, o que é mais importante, com quem pensa diferente, inclusive, quem sabe, até governar com esse tipo de pensamento. Porque se a gente não junta muita gente para fazer aquilo que a gente quer fazer, não faz um pacto pela educação, um pacto pela infraestrutura, né, um pacto pela segurança, por exemplo, você tem muitas dificuldades de atingir objetivos. Aí fica programa para lá, programa para cá, anuncia um programa, anuncia outro, quando você vai ver lá no fim do caldo, não sobrou nada. Então, eu gosto da ideia de governar na linha dos pactos, né? No caso específico dessa prioridade de educação, a gente vai precisar contar com muita gente, respeitar a composição da Assembleia, do Tribunal de Contas, o Judiciário, o Ministério Público, instituições que ajudam a não se cometer erros, instituições que ajudam, né, o governo a cumprir suas metas, E, acima de tudo, a governar com muita responsabilidade. Então, o programa e os compromissos são uma porta de entrada para um diálogo franco. Já sei que nós já temos aí outros dois pré-candidatos, vamos ter mais pré-candidatos a governadores, isso é a riqueza democrática, os partidos políticos existem para ter mais ou menos protagonismo, e vamos conversando, né? Até o ano que vem, metade do ano que vem, certamente será um período de muita difusão das ideias, né, que eu acredito e os compromissos que eu quero ter com o Rio Grande do Sul e a nossa gente gaúcha, e também será o tempo da gente construir alianças. Eu sou um cara de centro-esquerda, né, já vacinado há muitos anos contra o radicalismo, né, contra a política do ódio, contra qualquer tipo de intolerância. Eu estou vacinado já faz muito tempo, né, sobre isso e vou dialogar, né, como um cara de centro-esquerda, com esse campo mais progressista e, dentro do possível, claro, ampliar, né, inclusive ao centro político, como se diz, aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos que ter um time bom, qualificado, para fazer um grande governo, marcar tempo, marcar história e transformar a realidade da educação no Estado.
Bom, as próximas eleições, elas são amplas. Além de governadores, estaremos elegendo também deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. Beto Albuquerque é um nome de cenário nacional, então não posso deixar de perguntar aqui também o que que o PSB, já pensa, já articula em relação a governo federal.
Nós inicialmente tínhamos, eu particularmente ainda tenho, a ideia de, no primeiro turno, ter uma candidatura própria que possa propagar, né, ideias para o Brasil. Acho que a eleição presidencial é o grande encontro do país, né, com os seus problemas e também com as suas soluções. Por isso, inclusive, eu aceitei em 2014, quando morreu o Eduardo Campos. Lamentavelmente, a gente perdeu uma grande parte do futuro desse país com a morte daquela grande liderança jovem, governador de Pernambuco, num acidente até hoje inexplicável, né? Aquela queda do avião que matou Eduardo. Eu era candidato a senador na chapa do Sartori e acabei renunciando à condição de senador para serviço da Marina naquela eleição presidencial. Foi uma experiência espetacular, assim, você conheceu os muitos Brasis dentro do Brasil, as muitas tradições diferentes, circunstâncias, necessidades, prioridades dentro do nosso país. Acho que o protagonismo de um partido numa eleição presidencial, ele é muito importante para dar amadurecimento, dar coerência, né? Porque o partido que fica fora de muitas eleições, ele acaba virando contraditório, ora está do lado, ora está do outro. E quem disputa a eleição, ele diz o que ele quer e, portanto, se ele perder, ele tem coerência de cobrar de quem ganhou e vice-versa. Se ele ganhar, quem perdeu também tem condições de cobrar tudo aquilo que foi dito. Ou seja, a coerência na política hoje é um valor meio deixado de lado, de um modo geral, mas é preciso que a gente tenha essa expectativa, né? Então, nós temos a ideia de ter um candidato próprio, sempre é difícil. Temos conversado com muitas outras forças políticas, né? O Ciro Gomes é um candidato do nosso campo progressista, junto com o PDT. O próprio Lula hoje é uma candidatura, digamos, da esquerda, né, com quem a gente já dialogou. Nós estamos dialogando com o PSD, que pode vir a ter um candidato a presidente da República, um partido mais ao centro, né, com quem a gente tem relações muito boas, né. Temos aí, eu estou conversando, até em razão do Estado, aqui com o PROS, do Fortunati, o Avante do Anderson, né, o PV, o Partido Verde, Cidadania da deputada Anne Ortiz, já conversei, Solidariedade do Cláudio Janta, enfim, partidos com os quais são menores, são pequenos, mas se a gente junta, a gente consegue transformar isso num tempo de televisão e de rádio propício para a gente fazer o bom debate e as pessoas terem tempo de entender, de compreender quais são as propostas que nós queremos para o Rio Grande do Sul. Então, esse cenário nacional, ele está muito duvidoso ainda. Eu nem sei se essa polarização aparente existente hoje do atual presidente com o ex-presidente vai perdurar ao longo do ano que vem. Pode surgir outros nomes, né? Temos o governador do Rio Grande do Sul disputando uma prévia interna do seu partido agora no final de novembro. Pode ser candidato, pode não ser candidato. Isso, de certa forma, interfere um pouco nas decisões locais, mas também pode interferir nacionalmente, quem seja o candidato. O MDB pode ter candidato nacional e vai ter, obviamente, pré-candidato logo aqui em dezembro a governador. Então, são cenários muito difíceis de você fazer uma previsão agora. O negócio meu particular nesse momento e do PSV é ter foco naquilo que nós achamos que temos que conversar com as pessoas. Essas emergências, Ana, que estão se estocando e ficando no pós-pandemia, a gente ainda está muito longe de ter a cobertura vacinal de duas doses aí em 70%, 75% da população, que nos daria uma garantia, né, de redução real da circulação do vírus da Covid, que fez um estrago na saúde, na vida das pessoas, nos empregos, na economia, no mundo todo, né? E nós precisamos atingir esse nível. Mas veja, você está ficando com um estoque de problemas na saúde, de exames de alta complexidade, cirurgias, tratamentos de alta complexidade, brutal, porque nesse último ano e meio, quase que 100% dos hospitais se ocuparam da Covid, né? Nós temos uma perda de conhecimento, né, nesse ano e meio que passou, onde as nossas escolas estaduais ficaram fechadas, sem, inclusive, distribuir merenda escolar. Durante um ano e meio, nós tivemos uma perda de conhecimento que vai demorar, não é esse governo só que vai ter que tomar as primeiras iniciativas, o próximo governo vai ter muita responsabilidade para recuperar essa perda de conhecimento que nós tivemos. As nossas microempresas, pequenas empresas, né, muitas já fecharam as portas. O Estado tem que se colocar diante desta realidade para que reabram as portas, para quem não fechou, não feche, para salvar esse setor que gera muito emprego no Rio Grande do Sul. Isso tem que ter uma política de financiamento completamente facilitado, via banco ou via aporte, inclusive, do Tesouro do Estado, né? Nós precisamos salvar os empregos, salvar essas empresas. Isso é extremamente importante. Então, você tem um conjunto de emergências. A fome está batendo a porta de muitas cidades, das grandes cidades do Rio Grande do Sul. A fome é uma realidade. O número de pessoas na rua, né, que perderam tudo aumentou visivelmente, né, por onde você passa. Esses passivos todos pós-pandemia exigirão, claro, já do atual governo, mas perpassará todo o ano que vem e iniciará o futuro governo, o próximo governo, como emergências a serem atacadas antes de qualquer coisa, né? Porque é um tempo perdido, né, com prejuízos incalculáveis se não houver ação, né, visão, ação, conectividade de quem governa com a realidade do seu estado, da cidade, do país. Então, essa é a agenda que vai provocar todo tipo de diálogo que nós precisamos fazer para termos, né, um time bom, grande, né, para enfrentar esses problemas. Eu acho que falar de problemas e sempre achar culpado é a parte mais fácil e brega da política, né? Eu acho que o difícil é tu achar quem apresenta a solução, né? E eu quero me dedicar muito a falar de soluções aos problemas e perder menos tempo de ficar atrás de achar culpados e de problemas. Aliás, no Rio Grande do Sul tem coisa muito boa acontecendo, que tem que continuar, tem coisa que não está legal, que é preciso corrigir o rumo, e tem coisa que nunca ninguém tentou fazer, que nós temos que tentar fazer, né? Por que que nós não temos escola de ensino de tempo integral no Estado, meu Deus? Por que não temos? Qual é a opção que fez esse Estado em abdicar disso, que é uma experiência mundial, né, que transformou países, que no Brasil transformou estados? Então, coisas que você ainda não faz, é preciso que se faça. É um pouco da minha visão que envolve todo esse cenário nacional e também o cenário estadual aqui do nosso grandioso Rio Grande do Sul.
Bom, Beto Albuquerque, pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo PSB, nós agradecemos a sua atenção, a sua disponibilidade também para conversar com a gente nessa manhã.
Olha, eu é que agradeço, Ana, essa oportunidade, né? Muito honrado de falar com o Maral, com a grande audiência da Alvorada, sob teu comando aí. Estarei sempre à disposição, né, quando desejarem, me convoquem para que a gente vá esclarecendo tudo, o que vamos propor, né, e construirmos juntos, né? E desejo aí um final de semana bastante iluminado para todos, né? Que Deus abençoe a todos, cuidem-se, temos que nos cuidar, porque se nos cuidarmos, nos vacinarmos, sairemos antes desse pepino que a pandemia trouxe para milhões de brasileiros, de empresas, enfim, para a economia, para o emprego, que nós estamos assistindo e vendo. Tá? Um grande abraço para vocês, muito obrigado.
Um abraço.